Uma pessoa que é médica está muito angustiada com tantos pacientes que sofrem e que muitos ela não consegue ajudar inteiramente. O que fazer? Que ela vê muitas pessoas pobres e fica sem ação para ajudar. Bem, você pode cobrar daqueles que podem pagar e não cobrar daqueles que você constata que não podem pagar ou que precisam do dinheiro para coisas mais prioritárias. Se você tiver esta intenção, você poderá atrair ambos os pacientes, aqueles que podem e aqueles que não podem. E você será ajudada a compreender se é real uma ajuda nesse sentido. E assim o karma seu vai se ajustando, e se o karma for se ajustando, você poderá terminar sem cobrar de ninguém. Mas isto precisa que o seu karma se ajuste e você não necessite mais cobrar de ninguém. Mas precisa dar alguns passos para facilitar esta nova etapa da sua vida. Mas tendo a intenção de servir aqueles que necessitam, independente de dinheiro, independente de pagar em consultas, se você se dispõe a servir quem necessita, porque há muitas formas de ajudar quem necessita, não é só não cobrando. Muitas formas, inclusive esta. Você estando disposto a ajudar quem necessita, você vai ajustando tudo isto e as coisas irão acontecendo de uma forma real. E uma pessoa está perguntando se certos insetos, ou os ratos, as baratas, deveriam ser exterminados? Bem, todos esses animais foram criados pelo pensamento humano. Eles não estavam no plano evolutivo. Eles foram surgindo por causa do pensamento humano muito sujo. Então, deu origem a isto, no plano psíquico. E quando a gente dá origem a uma coisa no plano psíquico, ela acaba se materializando. Então, tudo isto que nos incomoda muito foi criado por nós mesmos no plano psíquico, com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, com o nosso comportamento também, foi criando essas coisas. Agora, não adianta exterminá-los, porque exterminá-los quer dizer matá-los, e mesmo que você os mate, vão surgir outros piores, porque aí este karma vai se agravando. Então, se você pensa em exterminá-los, vão surgir outros muito mais sérios, dos quais você não poderá se defender. E desses você pode, de uma certa forma, avaliar como tendo seu ambiente limpo, tendo sua casa bem limpa, tendo a sua mente limpa, tendo seu emocional limpo. Então, isto tudo pode ser diferente lá no seu ambiente. Agora, exterminá-los, você vai contribuir para que surjam outros desconhecidos. E uma pessoa pergunta por que ela às vezes fica muito tensa e por que há tanta tensão. Bem, pode ver isto de um ponto de vista positivo, isto é, os fios de um instrumento só podem soar, só podem tocar, se eles estiverem tensos. Um fio que não está tenso não toca. Então, pode ser que a gente seja levado a uma certa tensão para poder soar alguma nota, poder soar alguma nota importante. Isto está ligado a uma lei cósmica, segundo a qual as formas, todas as formas, portanto nós também como formas, como corpo. Pela essa lei cósmica, as formas todas só podem se tornar refinadas e sutis através de tensão. E quanto mais extrema é esta tensão, e quanto mais nós a compreendermos, nós vamos, através da tensão, nos sutilizando. Mas precisa que a gente saiba lidar com a tensão. Então, vai ficando tenso, é uma oportunidade de você refinar as suas formas, de você se transformar num ser menos denso. Então depende de como você usa a tensão na qual você entra. Hoje muitas pessoas se queixam de que nas cidades grandes elas ficam muito tensas. E tem gente que fica tenso e fica doente. Mas se você karmicamente deve estar numa cidade grande e se sente tensa, talvez esse seja o processo que o seu ser interior escolheu para você se refinar, para você ficar menos material. E aí esta tensão vai ajudar. Se você compreende isto, e se você diz, bom, eu vivo aqui rodeado de tensões, mas eu vou usar isto para me refinar, para me purificar. Se acontecer isto, o seu ser interior vai manter esta tensão dentro de um determinado limite. Aí é que ele entra. Mas não só porque você está tensa. Porque talvez você estando tensa é a única forma de você se refinar. Não tem outra, você não usa outra. Então tem que ficar tensa. Então ele mesmo pode te colocar numa situação de tensão. Agora, se você reconhece, dentro de certos limites, essa tensão é mantida, porque ela está fazendo um trabalho em você, mas ele, como o seu eu interno, a mantém equilibrada, a mantém dentro de certos limites. E ele cuida para que a sua saúde não se abale com isto. Porque há pessoas que não sabem lidar com a tensão e ficam doentes. E outras ficam tensas e o eu superior as ajuda que a saúde não se abale, que a saúde não fique prejudicada. Então a gente vive tenso, mas num sentido muito positivo. E a saúde não fica absolutamente abalada. A nossa tensão é uma forma de nós estarmos nos sutilizando. Agora, às vezes, esta ajuda, este suporte do eu superior, do eu interno, vem imediatamente. E ele sabe por quê. Agora, muitas vezes não vem imediatamente, não. Você fica nesta prova de tensão. E ele fica aguardando o momento positivo de ingressar no processo. E tudo isso é um treinamento para nós. E se nós conhecemos essas leis, se nós conhecemos estas coisas, não vamos dar muita importância mais para nossas tensões. Porque as nossas tensões podem servir para alguma coisa. Eu conheço pessoas que são tensas, mas eu nunca digo para eles, olha, deixa de ser tenso, se acalme, relaxe. Para quê? Ele tem um eu interior, ele tem um eu interno, sabe por que está deixando tenso? E muitas vezes nós somos instrumentos para que os outros fiquem tensos. Então nós estamos colaborando com ele, num certo sentido. Mas nós temos que deixar de ter a mente comum. Nós temos que deixar de ter esse pensamento comum que todo mundo tem. E ver em tudo o que está certo. E aceitar o que está acontecendo como aquilo que deve acontecer. Aí seu corpo pode ficar muito tenso e melhor para ele, porque ele vai se sutilizando. Enfim, mude a sua cabeça, mude o modo de pensar, pense outra coisa, pense diferente. Isto, diante da tensão, é fundamental. Mude a sua forma de pensar sobre a tensão. E aí você vai ver quanto benefício. E isso é uma coisa que é muito bom descobrir hoje, não? Porque todo mundo está tenso, todo mundo está louco por aí. Quer dizer, estão todos com uma grande oportunidade, porque todos estão tensos à sua maneira, todo mundo está tenso, e nós estamos perdendo esta oportunidade de nos sutilizar. Uma pessoa gostaria de entrar no monastério, gostaria de ser monja. E ela já colocou isso outras vezes, e talvez tivessem achado melhor ela ficar tensa de querer entrar, mas não entrar. Agora é que eu estou compreendendo. Mas ela agora gostaria de entrar. Mas ela diz que não tem pressa. Ela não precisa entrar formalmente no monastério para viver a lei monástica. Há seres que devem entrar no monastério para viver a lei monástica, por motivos próprios deles, ou por motivos de necessidade planetária ou grupal. Mas eu posso viver no monastério sem estar nele fisicamente. Se nós vivermos interiormente, se nós adotarmos interiormente as bases da lei monástica, não precisa estar no monastério para isso. Claro que no monastério você vai ser ajudado a fazer isto. Você vai ter um ambiente adequado. E fora do monastério, pode ser que não tenha um ambiente tão adequado. Mas você pode viver o que se vive no monastério fora dele. Porque, segundo um verdadeiro monge, a pobreza, a castidade e a obediência é a essência dessa vida. Se você não tem condições kármicas de viver no monastério, se você já tem filho, se você já teve marido, se você tem alguma coisa incompleta para viver nesse campo, ou se você tem alguma coisa ainda que servir a eles diretamente, nunca se sabe, não é? Então a gente pensa que já está liberada de tudo isso, mas pode ser que não esteja. Tudo isso está aí em volta e pode ser que isso ainda precise da sua ajuda e que a sua coisa prioritária é ajudar a eles e depois fazer outras coisas. Então, se isto é assim, você pode viver a pobreza, viver a castidade, viver a obediência, que isto é como se você estivesse no monastério. É só uma questão física. E este monge verdadeiro que dizia isto, toda a referência que ele dava para a humanidade era viver em pobreza, em castidade, em obediência. E parece que o que ele queria dizer com isso é que quando você é humilde e simples, você está vivendo em pobreza. Viver em pobreza não é viver em miséria. Miséria é uma coisa kármica e que existe aí porque o mundo é todo desorganizado e muito desigual e tumultuado, egoísta. As pessoas são egoístas. Então existe miséria. Mas pobreza, nesse sentido, não é miséria. Eu posso ser riquíssimo materialmente e viver em pobreza. Como posso viver numa miséria material e não ser pobre? Porque pobreza quer dizer humildade e simplicidade. Jamais esse grande monge ia considerar pobreza coisas materiais. Ele está falando de humildade e de simplicidade, coisa que você pode viver em qualquer lugar, em qualquer situação. O que mais nos impede de viver a pobreza é a nossa mente. A mente é que é o grande obstáculo a tudo aquilo que nós gostaríamos de realizar de evolutivo. A mente é um grande obstáculo. E a mente faz de tudo, num certo sentido, para que você não viva em pobreza. Porque a mente é orgulhosa, a mente é impositiva, a mente é separatista, de forma que a última coisa que a mente admite é você viver em pobreza, isto é, você ser humilde e você ser simples, você não complicar as coisas mentalmente. Agora, a castidade é também um estado. Castidade é um estado, é uma forma de consciência nossa. E nós nunca podemos afirmar que somos castos, mesmo que a gente seja celibatário. Há muito celibatário que não é casto, porque mentalmente ele não é puro. De forma que quem quer viver a castidade deve pedir que seja casto, pedir para o seu eu interno, pedir para o seu espírito que te mantenha casto, que te faça casto. E você, segundo este grande monge, o seu primeiro pensamento quando desperta de manhã é esse voto de ser casto. Isto é, quem quer ser casto nunca sabe se é ou não é. Porque viver de celibatário não quer dizer que seja casto, nós sabemos. Então eu quero ser casto, mas eu não sei se eu sou. Então me resta, se eu quero ser casto, o meu primeiro pensamento quando desperto seja esse. Eu quero assumir a castidade. Eu quero assumir, eu desejo assumir e pede para assumir a castidade. Existe um atributo do monastério que fala das estrelas. E muitas pessoas perguntam, o que quer dizer quando está falando em estrela? Como as estrelas são um pouco diferentes dos planetas, e no céu, no espaço, no universo, as estrelas representam muito mais a pureza do que os planetas. Então você pode, além de seu primeiro pensamento seja pedir para se tornar casto, você pode ter a imaginação, a visão das estrelas na sua consciência. Ter sempre presente a vida das estrelas, isto ajuda, porque elas são o que há de mais puro entre os corpos celestes, então você as tenha presente, porque ela pode te ajudar nesse ponto e em muitos outros. Agora, a obediência, que é outra coisa que nós podemos desenvolver, não? A obediência, nós precisamos pedir que ela surja em nós. Porque nós não somos naturalmente obedientes, pelo contrário. Nós somos o contrário da obediência. E se vê a todos os momentos. Então, nós temos que pedir que a obediência se apresente, que a obediência se aproxime de nós e ela acaba aparecendo, porque ela está muito escondida em nós. Mas existe. Existe porque as qualidades também estão em nós. Mas esta você precisa realmente atraí-la, você precisa pedir que ela saia da caverna, que ela emerja, ela está lá. E essas três qualidades, não, bem manifestadas, trazem harmonia em qualquer situação. As três, não, a pobreza, a castidade, a obediência. Por que que a gente fala nas três? Por que elas estão juntas? Por que que esse grande monge falava nas três juntas, não falava em uma só? Porque é preciso a substância das três para que haja harmonia. Não existe harmonia sem pobreza, sem castidade e sem obediência. Não existe harmonia sem isto. Então, para que haja harmonia, é preciso que essas três estejam presentes. Isto é o que faz a harmonia. E elas fazem harmonia mesmo quando está acontecendo algum mal. Mesmo que esteja acontecendo coisas desarmonizadas, desequilibradas, estas três se surgem, trazem harmonia. Então, digamos aquilo que as pessoas chamam de mal. Vamos dar um exemplo. Se você está com uma moléstia incurável, você está com uma dor muito forte, você está numa miséria muito grande, você pode continuar harmonioso. Nada disso pode desfazer a sua harmonia, mas precisa pobreza, castidade e obediência. E além disto, manter a sua harmonia em qualquer situação, elas juntas, vividas, elas vão abrindo portas para novas experiências. Então, se você se mantém em pobreza, em castidade, em obediência, isto vai fazer com que você faça novas experiências, experiências novas. E não essas experiências que você faz há centenas de encarnações, sempre as mesmas. Se nós víssemos o nosso corpo causal, que é onde tudo fica registrado, o que é positivo fica registrado lá dentro, e o que é negativo fica registrado fora, na periferia. Mas no corpo causal fica registrado tudo, lá dentro ou aqui fora. E você vai ver, se você pudesse ver seu corpo causal, você ia ver que há centenas de encarnações que você faz as mesmas experiências. As que ficam lá dentro, as que ficam lá fora. E se você quer viver ou vive a pobreza, a castidade, a obediência, você vai fazer novas experiências que você nunca fez, em nenhuma vida. Então, esta vida pode ser muito monótona, pode ser muito desinteressante, pode não ter nenhum interesse para nós. Há muita gente que não encontra interesse nenhum na sua vida. É porque não descobriu a pobreza, não descobriu a castidade e não descobriu a obediência. Porque se tivesse descoberto estas coisas, ou chamado essas coisas, ou vivido estas coisas, certamente não estaria com tédio, porque estaria com as portas abertas para novas experiências. E as experiências que vêm para um ser pobre, casto e obediente, são experiências que quem não é assim não conhece, nunca vive, não sabe nem o que é. Então, se nós precisamos de uma nova vida, precisamos de uma experiência nova, essas são as portas. Bem, isto é dito no mínimo há 900 anos. E veja que a humanidade surda. São surdos ou não? Bom, e veja que parece uma coisa nova. Coisa que se repete desde a Idade Média, bem claramente, para todo mundo. Antes da Idade Média, não, porque eram só aqueles que estavam muito interessados ou que eram iluminados e que podiam pensar nestas coisas. Mas quando chegou na Idade Média, isso ficou público. E até hoje nós não ouvimos, até hoje nós não aprendemos. E mesmo gente muito boa nem percebe o quanto é desobediente, e o quanto não é casto, e o quanto não é pobre. E aqui estão pedindo para nós desenvolvermos mais o conceito de integridade. Bem, integridade nós podemos compreender em vários níveis, não? Por exemplo, a integridade dos corpos. Os corpos se alinham, se unem, se harmonizam. Então, você está fazendo uma integridade com seus corpos. Ou você está integrando seus corpos para eles todos juntos se unirem com a alma. É outro nível de integridade. Agora, se a alma já absorveu todos os corpos, então a próxima integridade é entre a alma e o espírito. E se já houve a integridade da alma com o espírito vai integrar todas as mônadas, que somos sete. Então vai integrar todas as mônadas. É uma série de integrações. Então, o conceito de integridade é uma série de evoluções, uma série de integrações. E por que que nós dizemos, pense só no único? Será que esse único é alguém? Não, esse único é a nossa síntese, é a nossa essência, a mais profunda. Nós como unidade, nós como unidade. E isto é uma integridade já bastante adiantada. Porque se a nossa integridade, nós como indivíduos, já é todo integrado, aí trata-se do espírito ter consciência de se integrar no cosmos e de não se sentir mais ele um espírito, ele uma mônada. Porque aí ele tem que se integrar no cosmos conscientemente, porque aí ele é o único. Cada um de nós é Deus. Cada um de nós é Deus. Só não está realizado. Está todo desintegrado. Está todo em níveis. Mas na hora que nós estivermos completamente integrados e já integrados no cosmos, todos somos deuses. Não há divisão alguma. As divisões são na nossa mente. São nos nossos corpos. Na nossa situação humana, aí é que estão as divisões. Então aí não pode mesmo haver integração, ou pode haver uma integração relativa. Por isso é que não devemos estar muito ocupados com a personalidade, com essas uniões de personalidade com a alma. Nós teremos que pensar no único, teremos que fazer o caminho direto, como é chamado. Existe um caminho longo, que é esse de você fazendo todas essas integrações. Isso é um caminho longo. É um caminho que todos nós temos que trilhar a uma certa altura. Mas existe o caminho breve, que não é a de a gente estar se considerando tantas partes, tantos níveis. Caminho breve não é isso. Caminho breve é você estar concentrado no único e nada mais. Isso chama-se caminho breve. Então, no caminho breve, nós podemos ter muito menos encarnações do que no caminho longo. E é uma questão de opção. Muitos estão se perguntando, mas eu conheço o budismo e o budismo diz outra coisa. Não, tudo diz a mesma coisa, é só uma questão de nomes. Só uma questão de nomes. É só uma questão de nomenclatura. Então, por exemplo, essa religião católica chama Mahindra de Maria. E outros chamam Mãe do Mundo. Outros chamam de Mãe. Outros chamam de Mahindra. No Oriente, chamam de outro modo. Mas se está falando da mesma coisa. É só uma questão de interpretação em um nível ou em um outro. É só uma questão de viver aquilo. Porque não adianta a gente saber as coisas teoricamente. O que nós precisamos ser é sermos Cthulhu, é sermos Mahindra, é sermos o Buda, é sermos o Cristo. E disso que se trata. Não é de ficar criando bibliotecas na mente. Se trata de nós sermos aquilo que sabemos. Disto sim. Então você pode ser um estudante de Cristo, pode ser um estudante de Buda, ou pode ser alguém que esteja no caminho da vivência. E aí, nesse caminho, você deve ser as coisas, não acreditar nas coisas, não ser devoto, devoto de Buda, devoto de Cristo. Isto é um nível de caminho. Você um dia tem que ser o Cristo, você um dia tem que ser o Buda. Porque nós somos uma unidade. Então temos que ir tomando consciência dessas coisas. Agora, nós podemos ter consciência dessas coisas teoricamente, mentalmente, ou podemos ir tomando consciência vivendo estas coisas. E para viver estas coisas, é preciso começar pela purificação. Purificação é purificação de tudo, dos corpos, da mente, do espírito. Então, começa-se pela purificação. E nós podemos cuidar da nossa purificação, que é o primeiro passo, cuidar da nossa purificação bem conscientemente. Aí, para dar esse primeiro passo, para cuidar da nossa purificação, é preciso energia da vontade. Não basta só essa aspiração, essa devoção, isso não resolve a questão da purificação toda. Precisa aqui energia da vontade e todas as outras energias como auxiliares. Mas sem a vontade, você não vai resolver o problema da sua purificação. Então precisa vontade, precisa atrair a vontade, precisa invocar a vontade. E de uma maneira muito sincera, de uma maneira muito pura, muito autêntica, muito unida. Porque aí, esta vontade, todo esse trabalho com a vontade, vem todo envolto na energia do amor. Isso é muito importante. Porque se vem envolto com a energia do amor, com a energia da sabedoria, então esta vontade vai na direção evolutiva. E se não está envolvido com a energia do amor, a vontade pode estar fazendo o caminho contrário. A vontade pode estar levando você para a involução. Então, quando se fala em vontade, está implícito aí o amor. Porque sem o amor, isto pode produzir o efeito contrário, a força disso. E como se faz para desenvolver o amor se a gente ainda não está sentindo isto realmente? Nós estamos sentindo apegos, mas não amor. E como se faz para desenvolver o amor? Parece que é ajudando a quem precisa. Então, você não vai descobrir o amor amando só a si mesmo ou sentindo amor pelos outros. Isso não basta, não. Isso são coisas humanas, isso são estágios humanos. Você vai começar a ser amor quando você começa a esquecer de si para ajudar os outros. Então, se você tem 24 horas por dia, e você conhece necessidades que, para serem supridas, você precisa usar as 24 horas. Dentro da lei do amor, você está cobrindo necessidades 24 horas e não você. Porque aí, o amor sendo aplicado, aplicado quer dizer esquecer de si e colocar o amor no outro, colocar o amor nas coisas, na necessidade. Então aí você acaba esquecendo de si. Mas nesse esquecimento de si, começa a acontecer uma química oculta que é interna, que não é consciente. E durante todo o período em que você esqueceu de si, ali, mesmo que você não saiba, e mesmo que ninguém saiba, que não seja visível, está acontecendo uma química interna. E a química interna ficou livre para ser o que ela vai ser. Justamente que você esqueceu de si, você não atrapalhou, você não ficou modelando aquilo à maneira da sua mente, você esqueceu de si. Aí então aquilo, que é a sua essência, ficou livre para finalmente desenvolver. Agora, se você não esqueceu dela para servir aos outros, este processo fica todo aqui no intelecto, todo na mente rodando, mas realmente não acontece de verdade. Então trata-se de nós nos ocuparmos de servir os outros, de socorrer os outros, de ajudar os outros. Trata-se disso no nosso nível evolutivo. E é daí que o processo começa. Mas enquanto você está ocupado consigo e não dando importância para a necessidade alheia, não tem começo. Tem processo terrestre, humano, essas coisas, intelectual, mental, mas não processo evolutivo real, unido à evolução verdadeira. E uma pessoa está perguntando se a lei do karma é uma lei cósmica ou só pessoal. Nós chamamos de lei do karma quando se trata do funcionamento e do equilíbrio material. Mas quando nós estamos lidando com esta lei de equilíbrio além das coisas materiais, nós estamos numa lei de equilíbrio superior. É diferente. Então, o equilíbrio kármico é um outro nível de equilíbrio, diferente do karma humano. E nós precisamos ir resolvendo o nosso karma humano para irmos compreendendo o karma superior. E quando nós vamos resolvendo o nosso karma humano, quer dizer, o nosso equilíbrio humano, equilíbrio com tudo, com todos, com os outros, né? Não tendo egoísmo, não tendo ódio, não tendo apego, vamos resolvendo o nosso karma humano, vamos nos liberando no nosso nível humano, nós vamos começando a perceber o karma planetário, que é um outro nível de karma. E aí, o nosso karma humano, estando já relativamente equilibrado, nós vamos começando a participar conscientemente do karma planetário. Coisa que nós sempre participamos, mas não tínhamos consciência. Porque tínhamos que resolver primeiro o nosso karma humano. Então, o nosso karma humano, estando já relativamente organizado, relativamente equilibrado, nós começamos a sentir o do planeta. E aí, além de estarmos a serviço da humanidade, já estaremos a serviço do planeta. É um outro nível de serviço. E claro que a serviço do planeta, nós não estamos mais ocupados com o karma humano, nem com o karma da humanidade, nós estamos a serviço do planeta. Isto é outro nível de karma. E quando nós estamos já servindo ao planeta como um todo, isto é, eu não faço isto e eu colaboro nisto por causa do planeta, eu estou pensando no planeta, não em mim. Então ali eu começo a colaborar com o karma do planeta, começo a ser um servidor do planeta. Treinando neste karma planetário, aí nós já vamos começando a, isto é, a nossa mônada começa já a ir participando do karma universal. Então são níveis de consciência, são graus de consciência, graus de serviço. E nós vemos este caminho como um caminho infinito. Isto não tem fim. Então nós vamos cuidar da consciência individual, depois passamos para a consciência de grupo, para a consciência planetária, para a consciência universal, para a consciência cósmica. E qual é a diferença entre a consciência universal e a consciência cósmica? Porque existem infinitos universos. Nós conhecemos este universo onde estamos. Podemos ter a consciência universal. Mas depois começamos a ter a consciência cósmica. Cosmos quer dizer todos os universos que existem. Cósmico é tudo. Cosmos inclui todos os universos. Então a nossa consciência aumenta, amplia bastante. Estando na consciência única, porque a consciência é uma só, não é toda dividida assim como a gente está falando. Isso são os nossos sentidos que dividem tudo assim, a nossa mente. Mas a consciência é única. E a uma certa altura, na realização deste caminho, com todos esses passos, com todas essas ampliações, nós vamos sendo esta consciência única. E aí não há mais divisões, não há eu, você, os outros, os grupos, não há mais a Terra, Júpiter, Saturno, as constelações, não há mais isso. A consciência única está tudo aí. Nada mais tem nome. E essa consciência única também não tem nome. Isto está muito além de todas essas subdivisões. Então, karma cósmico é o karma de todo o cosmos, de tudo isso. E o karma nosso que estamos trabalhando, inicialmente é o nosso karma pessoal. E você não pode ir ampliando o seu karma, você não pode ir ampliando a sua consciência, enquanto você está centrado só em si, enquanto você está pegado a alguém, porque aí já não tem ali mais a liga, não tem mais a unidade, já está dividido. Então precisa ir se alinhando, isto é, precisa ter isto presente, porque tendo isto presente, não esquecendo disso, ir se trabalhando, no nosso caso, ir se purificando, purificando fisicamente, purificando emocionalmente, purificando mentalmente, purificando espiritualmente, esse é o nosso nível, purificação. E aí então vai se dando passos, vamos conhecendo outros níveis evolutivos, outros trabalhos evolutivos, que vêm além da purificação. Então é muito importante para nós a purificação, porque a purificação começando a existir, nós entramos numa outra etapa evolutiva, que nós chamamos de transmutação. A purificação, você vai conseguindo a pureza do seu material, do seu material. Na transmutação, você transforma o seu material num outro material. É outro trabalho. Então, se você está fazendo a purificação, você está trabalhando purificando o seu material. Na transmutação, você já purificou o seu material até um certo ponto e vai transmutando o seu material em um outro material. Então, veja como tudo isso está longe do ego humano, né? O ego humano ficou lá no fundo do poço. A personalidade ficou lá no fundo do poço, como conceito, como ideia. Então, é todo um trabalho, toda uma escala. Veja, uma pessoa teve um sonho no qual lhe diziam: você já tem o mínimo necessário para não se preocupar com a subsistência. Assim, todo o tempo você pode utilizar no desenvolvimento espiritual e na dedicação aos demais. Está vendo tudo isso que a gente falou? Eu vou repetir. Tens o mínimo necessário para não te preocupares com a subsistência. Isto é muito importante. Mínimo necessário é aquilo que, por lei, nós tomamos. Agora, além do mínimo, nós já estamos furtando de quem não tem. Isto é um princípio não só ético, mas também é um princípio espiritual e uma coisa muito real. Então, tens o mínimo necessário para não te preocupares com a subsistência. Assim, todo o tempo que tiveres poderá ser bem utilizado no desenvolvimento espiritual e na dedicação aos demais. Por que que se fala desenvolvimento espiritual? Porque espiritual é um nível de consciência no qual nós precisamos chegar. Para depois, chegando no nível espiritual, podemos prosseguir para níveis mais altos, além do espiritual. Por exemplo, o nível divino é mais sutil que espiritual. Nível divino. Então, a nossa evolução não termina no nível espiritual. Nossa evolução prossegue, mas neste momento o passo é o espiritual, para depois outros passos, divino, etc. E nunca se fala em espiritualidade somente. Se fala espiritualidade e dedicação aos demais. Porque se você está buscando a perfeição, você nunca poderá encontrar a perfeição com o mundo assim como é. Então, você precisa cuidar da perfeição do mundo e, portanto, da perfeição dos outros. Você precisa cuidar dos outros, senão você não chega a lugar nenhum. Você imagina uma coisa e fica na sua imaginação. e na sua imaginação. A imaginação é muito criativa. Pode criar a maior ilusão para você. A ilusão de que você é santo, a ilusão de que você é grande, isso tudo isso é ilusão da imaginação. Então, trata-se realmente de ajudar os outros, trata-se realmente de cuidar dos outros. Isto é essencial para quem está no caminho real. Agora, há muitas pessoas que não estão no caminho real, que estão iludidas de que estão no caminho real. Então, veja, a gente é sempre orientado a não esquecer que enquanto você está buscando um caminho espiritual, enquanto você está se purificando para evoluir, você nunca esquecer e nunca abandonar os que precisam. Então, aqui, quando nós, desde que começamos, criou-se a rede de serviço. E não é só serviço espiritual, é serviço mesmo, serviço até de limpar o chão, para que o chão fique limpo. Então, na lei do serviço, você faz o que é necessário naquele setor que está precisando.